Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Quero enviar um grande abraço para os nossos ouvintes que nos escutam na zona de Aveiro. Várias pessoas têm dito que este programa tem feito diferença na sua vida, ou seja, algumas pessoas começam a ter atitudes diferentes, porque Deus está a mudar o coração. Eu fico muito satisfeito de ouvir esses relatos e quero dizer que o nome de Deus seja honrado por isso. Louvemos o nosso Deus por aquilo que Ele está a fazer na sua própria vida. Um abraço então aos nossos ouvintes em Aveiro. Cá estamos nós de novo a olhar para o Evangelho de São João e vamos continuar a ver os últimos versos do capítulo 19 deste mesmo Evangelho. Vamos olhar a partir do verso 38. No último programa, nós vimos como Jesus Cristo foi crucificado, consumou a sua obra ali na cruz. Neste momento, Jesus então declara, quando está pendurado na cruz, está consumado, tudo está pago. Jesus Cristo então pagou o sacrifício naquela cruz para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Hoje nós vamos ver Jesus ser sepultado. Vamos ver a partir deste verso 38 do capítulo 19 do Evangelho de São João. Se você tiver a sua Bíblia, pode então abrir para que nós possamos ler juntos estes textos da Palavra de Deus. Diz assim: depois disto, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para retirar da cruz o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque tinha medo das autoridades judaicas. Pilatos deu-lhe licença. José foi então ao lugar da cruz e retirou o corpo. Nicodemos, aquele homem que tinha ido ter com Jesus pela calada da noite, apareceu também com uma grande quantidade de perfumes, de mirra e aloés. Nós temos aqui um relato extremamente curioso. Ao mesmo tempo, tiramos lições dele muito profundas. Temos aqui o relato do sepultamento de Jesus. Estes dois discípulos de Jesus, discípulos ocultos, discípulos que se esconderam da multidão, discípulos que provavelmente teriam vergonha de se assumir como discípulos de Jesus durante o ministério de Jesus, agora assumem o seu seguimento a Jesus. Agora assumem que dependem de Jesus. Agora reconhecem que Jesus é o seu mestre. Temos estes dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Talvez alguns poderiam dizer e criticá-los por eles terem se escondido de Jesus, de assumir a sua posição durante o ministério de Jesus. Talvez sim, poderíamos criticar, isso não deveria ter sido feito. Mas ao mesmo tempo podemos dizer que eles num momento crucial assumiram ser seguidores de Cristo. No momento quando os discípulos de Jesus, a maioria pelo menos, se tinha afastado de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia estavam presentes. Naquela hora, enquanto os discípulos fugiam, os apóstolos fugiam, eles assumiam a sua responsabilidade. Talvez alguns discípulos de Jesus Cristo ainda hoje são assim. Muitas vezes estão escondidos, mas precisa de um momento-chave para se manifestarem. É verdade que não é bom que um discípulo de Jesus fique assim, sem sabermos nós se ele é ou não é discípulo de Cristo. Nós devemos assumir sempre o nosso relacionamento com Cristo. Mas aqui José de Arimateia e Nicodemos, ao perceberem do momento-chave, eles então foram retirar Jesus da cruz. Eles se manifestaram como sendo então discípulos de Jesus Cristo. José de Arimateia aparece e vai então ter com o governador romano, vai pedir o corpo de Jesus para o sepultar. Certamente não era uma situação muito fácil. Diz aí o texto que ele tinha temor dos judeus. Havia um temor, certamente, inclusive até dos próprios soldados romanos. Porém, corajosamente, José de Arimateia consegue pedir a permissão a Pilatos para poder sepultar Jesus. Vemos que talvez esta situação poderia trazer-nos aqui a muita discussão, mas o que eu quero salientar é que Nicodemos e José de Arimateia assumiram seguir o Mestre no momento-chave. Talvez você está a ouvir-me e talvez você se identifique com José e com Nicodemos. Talvez durante a sua vida teve vergonha de se assumir como seguidor de Jesus. Talvez por causa dos religiosos, talvez por causa dos vizinhos, talvez por causa das pressões no trabalho ou nos estudos, você não quer assumir o facto de seguir a Cristo. mas talvez está a chegar a um momento em que deve tomar uma posição. Talvez está a chegar a uma altura, como José de Arimateia e Nicodemos, em que disseram, não, nós somos seguidores de Cristo. Nós assumimos as consequências de seguir a Cristo. Se mesmo para isso os soldados romanos ou os líderes judeus nos vão colocar de parte, mesmo sofrendo essas consequências, nós assumimos que Cristo é o nosso Senhor. Talvez você queira dizer isso agora mesmo a Jesus. Entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Fazer como José fez e Nicodemos. Assumir o seu cristianismo. Assumir que segue realmente a Jesus. Talvez você me está a ouvir este programa e se calhar tem vergonha de dizer que ouve este programa. Se calhar está na altura de dizer, não, eu ouço e gosto e assumo isso mesmo. Eu gosto da palavra de Deus. Está você com coragem de assumir isso diante dos seus vizinhos, dos seus amigos? Talvez, provavelmente, você vai poder sofrer alguma pressão daqui ou dali. Talvez alguns vão dizer, mas agora és assim tão religioso, nunca te conheci dessa forma. Talvez alguns vão criticá-lo por você ouvir um programa que fala da Bíblia. Mas talvez está na hora de você fazer o que José de Arimateia fez e Nicodemos também. Assumir diante das autoridades que é seguidor de Cristo. Se você fizer isso, certamente terá um relacionamento mais profundo e mais intenso ainda com Deus. E foi exatamente isso que José de Arimateia fez e Nicodemos também. E o texto bíblico continua no verso 40, no capítulo 19 do Evangelho de São João, dizendo: levaram então o corpo de Jesus e envolveram-no com ligaduras de linho, perfumadas com um produto que tinham preparado, como era costume entre os judeus ao sepultarem os mortos. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia uma propriedade com um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Foi ali que puseram o corpo de Jesus, porque esse túmulo ficava perto e o dia de descanso dos judeus ia começar. Temos aqui este relato acerca do sepultamento de Jesus Cristo. O evangelista descreve aqui uma espécie de embalsamamento, podemos dizer assim, semelhante àquilo que os egípcios costumavam fazer. Os judeus tinham esta prática também de perfumar, de tratar do corpo morto dos seus entes queridos. Eles envolviam então o corpo nestas faixas de linho, envolviam-no também com estes perfumes, com estas especiarias, de forma a que o corpo poderia ser preservado mais tempo. Mas é interessante que Deus não precisava de nada disto para preservar o corpo de Jesus. Deus tinha um plano bem superior. O poder de Deus para preservar o corpo de Jesus passava pela ressurreição, passava por uma nova vida. Jesus Cristo iria então ser glorificado a partir deste momento. É verdade que o seu corpo estaria na sepultura durante 3 dias, mas ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar e o poder de Deus iria ser manifesto. Os discípulos que ali estavam provavelmente pensavam que a morte de Jesus era o fim. O corpo de Jesus ali estendido, inerte, era o fim, mas não era. Antes, pelo contrário, o corpo de Jesus, entregue na cruz por cada um de nós, era o início de uma nova relação com Deus. Era o começo de um relacionamento profundo, onde o sangue de Jesus Cristo é, de facto, aquilo que perdoa os nossos pecados. Jesus havia nascido numa manjedoura e agora era sepultado numa sepultura emprestada. Pois ele, na realidade, não tinha necessidade dessa sepultura. Pois, de alguma forma, Jesus, ao terceiro dia, no domingo, pela manhã, ele iria ressuscitar dentre os mortos. Ele iria vencer a morte, iria trazer a esperança a todos aqueles que creem no seu nome. Pois nós não cremos num Deus morto. Nós cremos num Cristo ressuscitado, um Cristo que está vivo e intercede por cada um de nós, um Cristo que nos dá a esperança. Um Cristo que é o primeiro de entre os mortos, para que cada um de nós que crê nele possa ter esta esperança de ressuscitar também um dia. Mas o texto continua a dizer, e é melhor eu olhar para o texto, porque senão eu entusiasmo-me e começo a falar acerca da ressurreição e não continuo a falar do texto. E o texto bíblico, no capítulo 20 do Evangelho de São João, no verso 1, ele fala no seguinte: no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo, logo pela manhã. Fazia ainda escuro e ela viu que a pedra que tapava já tinha sido removida. Aqui temos uma grande discípula de Jesus Cristo. Temos Maria Madalena. Foi uma das primeiras pessoas a ir ao túmulo e foi uma das primeiras pessoas também que manteve esta relação com Jesus Cristo. Ela, Maria Madalena, foi aquela que foi liberta por Jesus Cristo de 7 demónios. Ela era uma mulher completamente liberta agora. Ela já não mais sofria da escravidão do pecado. Ela, de facto, servia a Cristo com alegria. E logo no domingo pela manhã, ela se dirige ao túmulo de Jesus. Provavelmente ela não estava à espera de encontrar a pedra removida. Provavelmente ela não estava à espera sequer de ver Jesus Cristo ressuscitado. Tanto que ela levava aromas para ainda tratar do corpo de Jesus, pois Jesus tinha sido sepultado. Maria Madalena era, sem dúvida alguma, uma fiel seguidora de Jesus Cristo. Vemos aqui que ela depara-se com a pedra revolvida. Ela não sabia o que iria acontecer. Mas vamos ler, então, o capítulo 20, verso 2 diz: foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena não se lembrou certamente das palavras que Jesus havia proferido várias vezes. Ele tinha dito várias vezes que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui as palavras dela mostram exatamente isto, que ela não percebeu que Jesus havia ressuscitado. Ela pensava que Jesus Cristo tinha sido raptado por alguém. Alguém teria levado o corpo do Mestre. E diz o verso 3: então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam a correr juntos. Mas o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras estavam no chão, mas não quis entrar. Logo a seguir chegou Simão Pedro, entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobria a cabeça de Jesus dobrado a um canto, não misturado com as ligaduras. Vemos aqui que os apóstolos correram em direção à sepultura. Estes dois apóstolos eram João e Pedro. Eles então foram correndo nessa direção. Queriam saber com urgência o que teria acontecido então ao corpo de Jesus. Maria Madalena tinha dito que provavelmente teriam levado o corpo. Mais uma vez, os discípulos provavelmente não se lembraram das palavras de Jesus, das palavras que Jesus havia proferido, que ele iria ressuscitar. Pedro, discípulo bem mais impetuoso do que João, assim que chega ao túmulo, ele entra para verificar se as coisas eram verdadeiramente como Maria Madalena tinha dito. João ficou à porta, ficou admirado talvez com o facto do túmulo estar aberto e Jesus não estar lá dentro. Vemos o que aconteceu a seguir. João, capítulo 20, verso 8, diz: depois entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. Aqui vemos que os discípulos agora estão dentro do túmulo. Eles estão lá dentro, olham e verificam por si próprios que Jesus não está presente. É bem provável que eles, ao olharem para os lençóis de linho que ali estavam, ao olharem para o lenço que estava na cabeça de Jesus, bem arrumado, se tivessem apercebido que não tinha sido um rapto. Não teriam sido certamente os ladrões que haviam levado o corpo de Jesus, pois as coisas estavam todas em ordem. Elas estavam bem arrumadas. Provavelmente foi por isso que os levaram a acreditar. A acreditar, provavelmente, naquilo que o próprio Jesus Cristo havia dito. O verso 9 continua: na verdade, ainda não tinham entendido as Sagradas Escrituras, segundo o qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disto, os discípulos foram-se embora para casa. Vemos aqui que eles, ao acreditarem, quando viram, mas eles não acreditaram nas Sagradas Escrituras, pois não tinham este conhecimento daquilo que Jesus Cristo tinha proferido. Eles já sabiam várias vezes. Jesus tinha dito muitas vezes que iria ressuscitar, mas eles não tinham este entendimento das Sagradas Escrituras. Eles acreditaram ao ver, de facto, que as coisas se estavam a passar como Jesus tinha dito. Maria Madalena não estava mesmo assim lá muito satisfeita com esta explicação. Ela não deixou o lugar, voltou provavelmente para lá e ali estava a chorar. Diz assim o verso 11: Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, e chorava. Entretanto, inclinou-se para dentro do túmulo. Ela quer saber tudo o que diz respeito ao desaparecimento do corpo de Jesus. E está ali. Será que de facto o corpo foi ou não roubado? Está ali a chorar e a lamentar-se do facto de terem feito tamanha maldade. E quando ela se inclina, diz o texto no verso 12, e viu dois anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe: mulher, por que estás a chorar? E ela lhes disse: porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Vemos aqui esta declaração de Maria Madalena. Provavelmente é um cenário estranho. Ela olhar para dentro do sepulcro, ver dois anjos lá sentados, e eles dirigem-se a Maria Madalena e ela responde. Continua com dúvidas acerca do que terá acontecido a Jesus Cristo. Esta mulher tinha visto o poder de Jesus. Ela tinha próprio experimentado na sua vida a libertação que Jesus poderia ter feito. Ela viu Jesus ressuscitar, provavelmente, Lázaro. Ela estava presente em vários milagres que Jesus operou. Mas agora ela simplesmente chora. Ela não entende o que está a acontecer com Jesus. Talvez ela não se recordava das palavras de Jesus, e quando eles perguntavam porque é que ela chorava, ela simplesmente responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Maria Madalena continua a sofrer mesmo após Jesus ter ressuscitado. Jesus tinha morrido na cruz, tinha sido sepultado e agora estava ressurreto, mas mesmo assim ela continuava a sofrer. Eu creio que Maria Madalena aqui mostra claramente, ou tipifica, muitos de nós. Muitos de nós que se dizem cristãos. Vivemos, como eu já tenho dito várias vezes, num país cristão. Mas muitos cristãos continuam a sofrer. A sofrer porque veem Cristo crucificado. Veem Cristo sepultado. Mas não conseguem olhar para um Cristo que está vivo e ressurreto. Maria Madalena estava a viver essa situação. Ela não conseguia discernir o Cristo ressuscitado. Ela olhava para a sepultura vazia e não se apercebia de que Cristo tinha vencido a morte. Também os discípulos que haviam ido para Emaús também não percebiam que Jesus tinha ressuscitado. Por isso eles mesmo diziam um ao outro: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto já é o terceiro dia desde que tais as coisas aconteceram. Vemos que estes discípulos que iam em direção a Emaús tinham o mesmo sentimento que Maria Madalena. Também o mesmo sentimento estava no coração de Tomé, que só acreditou quando pôde tocar nas cicatrizes de Jesus Cristo, quando pôde ele próprio ver Jesus ressuscitado. No fundo, este era o sentimento que estava dentro do coração de todos aqueles discípulos. Eles tinham dúvidas acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas acerca disso também, por isso vive abatido, vive triste. Vive um cristianismo com um Cristo crucificado, mas não com um Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressuscitou. Eu quero lhe dizer isto de uma forma muito clara. Jesus está vivo. Você relaciona-se não com um Deus morto, mas com um Deus que está vivo. Um Deus que responde às orações. Um Deus que o ouve na angústia. Um Deus que o toca na sua necessidade. Um Deus que está presente quando você se sente só. É esse Jesus Cristo que a Bíblia proclama e é esse Jesus que nós necessitamos ver. Voltando aqui ao capítulo 20, verso 14 do Evangelho de São João, diz: logo a seguir, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Ela estava ali chorando, Jesus estava presente, mas mesmo assim Maria Madalena continuava sem ver a presença de Jesus. Continuava sem reconhecer quem era Jesus. Ela voltou-se, viu os pés de Jesus, mas não o reconheceu. Provavelmente os pés de Jesus já tinham as marcas dos pregos. Ele tinha as suas marcas bem visíveis nas mãos, no lado e nos pés. No entanto, Maria Madalena estava tão desesperada que ela não conseguia vislumbrar a presença de Jesus. Qual é a sua situação? Talvez você esteja a viver uma situação de grande aflição e não consegue ver Jesus perto de si. Olhe bem para quem está à sua volta. Toma atenção à presença de Jesus na sua vida. Tanto que, como diz o texto aqui, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que estás a chorar? Quem procuras? Jesus, com palavras mansas, dirige-se a Maria Madalena: a quem procuras? E ela pensava que era um homem encarregue da propriedade e disse-lhe: se foste tu que o tiraste, diz-me onde o puseste para que eu vá buscá-lo. Jesus chamou-a: Maria. Então ela exclamou: Rabuni, que quer dizer meu mestre. Foi nesta altura que Jesus chamou Maria que ela reconheceu quem era Jesus. Foi na altura em que Jesus a tratou pelo nome que ela pôde ver que o mestre havia ressuscitado. E Jesus lhe disse: deixa-me, porque ainda não voltei para meu pai. Vai ter com os meus irmãos e dá-lhes este recado. Eu volto para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia, eu vi o Senhor, e contou-lhes o que lhe tinha sido dito. Vemos aqui como Jesus Cristo toca esta mulher que estava ali, desesperada. Jesus a trata pelo nome. Jesus, de alguma forma, conforta o seu coração que está desesperado. Você talvez necessite olhar para este Jesus que é ressuscitado. Não só para o Jesus crucificado. Jesus crucificado perdoa-nos os pecados. Mas podemos olhar para o Jesus vitorioso, que venceu a morte e nos traz então a esperança de uma vida eterna. Vemos aqui que Jesus diz também a Maria Madalena que ela deveria de ir contar aos seus irmãos, pois ele ainda não tinha subido para o seu Pai e nosso Pai, para o seu Deus e nosso Deus. É interessante ver que Jesus não diz nosso Deus simplesmente. Jesus não diz simplesmente que ele sobe para o nosso Pai e nosso Deus, mas para o meu Pai e meu Deus. Jesus se distingue de cada um de nós. Nós não podemos confundir Jesus Cristo como se ele fosse simplesmente um ser humano. Ele é o Deus feito homem. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o primeiro de entre os mortos. Ele é aquele que ressuscitou e está vivo. Ele, de facto, é aquele que nos pode dar a vida eterna. Por isso mesmo ele diz o meu Deus e o meu Pai. Porque ele se distingue de si e de mim. Ele não é igual a cada um de nós. Ele nos dá esta vida. E ele diz que também nós podemos ter vida, mas a partir dele. Por isso, no capítulo 1 do Evangelho de São João, ele diz que a todos aqueles que crerem nele, então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Esta é a autoridade que Jesus tem. Este é o poder que ele quer transmitir para si e para mim. Dar-nos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso nós só podemos fazer se aceitarmos a Cristo e Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte e nos pode perdoar e purificar os nossos pecados, aquele que foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Estas são as boas novas do Evangelho que o Evangelho de João transmite. No próximo programa continuaremos a olhar para a vida de Jesus Cristo no meio dos seus discípulos. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.